Ora, vamos continuar então as nossas audições. Eu peço desculpa ao Sr. Secretário de Estado por esta meia hora quase de tolerância, mas aqui a Comissão Nacional de Eleições eram mais membros do que o Sr. Secretário de Estado, eram 7, portanto demoraram mais tempo sobre esta matéria. Portanto, estas audições inserem-se, como sabe também, no âmbito das iniciativas legislativas que estamos aqui a preparar neste grupo de trabalho, que são a alteração às leis eleitorais e do regime jurídico do recenseamento eleitoral, e é nesta matéria específica que foi pedida a audição dos negócios estrangeiros, neste caso bem o Sr. Secretário de Estado. Esta questão foi aqui levantada, esta audição, pelo deputado do Partido Socialista, que achou necessário nesta matéria levantar algumas questões específicas antes de discutirmos a lei. Portanto, vamos começar pela audição dos grupos parlamentares naquilo que quiserem fazer de perguntas ao Sr. Secretário de Estado e depois responderá no final a todas elas. Tem a palavra então o deputado Rocha Andrade, pelo Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Eu queria começar por dizer que, como já referi no início da audição anterior, que o conjunto de iniciativas legislativas que temos em cima da mesa reflete um alargado consenso relativamente à intenção de facilitar e estender a participação eleitoral dos nossos concidadãos residentes no estrangeiro, embora o mesmo consenso já não se estenda exatamente à forma da votação, mas que no caso do Partido Socialista, pelo menos, nós continuamos a entender que não deve ser alargado o sistema de votação por correspondência ou não presencial àquelas eleições onde hoje em dia existe o voto... é exigido o voto presencial. Mas, à parte dessa questão, como eu dizia, todos os projetos têm um alargamento na prática do recenseamento, na medida em que o recenseamento, continuando a ser voluntário, passa, todavia, a prescindir de um ato de vontade e passa a ser feito por defeito para todos aqueles que estão inscritos no Cadastro de Cidadão. Tem sido aqui usada a palavra oficioso, e parece-me correta, para esse recenseamento. Ora, se existe essa intenção, e que nos parece de saudar, pode-se todavia colocar uma questão que eu não tenho certeza de ter sido totalmente bem compreendida, e tanto vou reiterá-la novamente, que é a seguinte. Por vezes, um cidadão residente no estrangeiro, português residente no estrangeiro, pode ter direitos políticos no estado da sua residência. Pode tê-lo a dois títulos. Pode ter direitos políticos por ser residente, porque há países, como o nosso, que conferem direitos políticos aos residentes que não são nacionais. E pode também ter direitos políticos no caso de ter dupla nacionalidade. Há legislações que, todavia, o que não admitem é o exercício duplo desses direitos políticos, ou seja, que alguém pudesse ter capacidade eleitoral ativa em Portugal, ou como português, e também capacidade eleitoral ativa no estado dessa residência. O caso mais evidente é o caso do Parlamento Europeu, em que qualquer cidadão tem capacidade eleitoral ativa no estado da residência, se for cidadão de um outro qualquer país da União Europeia, mas não pode, naturalmente, é votar duas vezes para as eleições para o Parlamento Europeu. Ora, eu não tenho presente se qual é o leque de países em que isto pode colocar uma questão, mas a questão que se coloca é a seguinte, é, ao inscrevermos, sem perguntar nada ao cidadão, ao inscrevermos um cidadão no nosso recenseamento eleitoral, e, portanto, ao dar-lhe capacidade eleitoral ativa, pode ou não acontecer que, por causa disso, num outro território, mas no território da sua residência, ele esteja a exercer direitos políticos, nomeadamente capacidade eleitoral ativa ou passiva, e os perca por causa dessa inscrição no recenseamento português, no caso do país da residência exigir uma exclusividade para o exercício dos direitos políticos. E se isso acontecer, não teríamos necessidade de um mecanismo que, dentro deste princípio de recenseamento oficioso, acautelasse. Eu sei que há um mecanismo que está aqui previsto em dois projetos, que é o mecanismo de posteriormente, se puder dizer, eu não quero, mas continua a preocupação para mim de, nesse momento, pode já ser tarde, ou seja, nesse momento já ele adquiriu direitos políticos em Portugal e podem-se ter a consolidado consequências indesejáveis para essa pessoa. No que toca aos seus direitos políticos no estado da residência, não teríamos aqui, não deveríamos ter outra solução. Uma segunda questão que eu creio que é importante questionar o Sr. Secretário de Estado, nem tinha previsto que isto fosse assim, mas uma vez que veio o próprio Secretário de Estado com a tutela, é a pessoa indicada para fazer esta pergunta, que é quanto à alteração do procedimento que está prevista num dos projetos relativamente à recessão dos votos feitos por correspondência. Hoje em dia, os votos por correspondência vêm para o território nacional. O PSD propõe que passem a ser enviados pelo eleitor para o posto consular que cobre a sua área de residência. Toda a gente percebe as vantagens, desde logo, não só em termos de custos, mas, creio, sobretudo, em termos de tempo de demora do correio. Todavia, minha pergunta ao Sr. Estado da Tutela é se entende que existe essa possibilidade na prática de assegurar assembleias de apuramento com fidedignidade e com as garantias necessárias em todos os postos consulares que estão do território nacional. Eu creio que eram estas as duas questões mais importantes que eu aqui tinha no que toca ao âmbito de competências do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Obrigado, Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o deputado Carlos Gonçalves, do Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Sr. Deputado de Estado, nós estamos aqui hoje num grupo de trabalho para tratar uma matéria, e pegando nas palavras do Sr. Deputado que me antecedeu, de cidadãos residentes no estrangeiro, ou seja, estamos a falar de portugueses. E é por estarmos a falar de portugueses, é que estamos a falar de um dos direitos que têm aqueles que têm a cidadania portuguesa, que é poder exercer o direito de voto e poder decidir quem, em Portugal, assume as rédeas a vários níveis institucionais e que também tem consequências para quem reside no estrangeiro, até porque os que estão lá fora já foram consequências que foram decisões tomadas, melhores ou piores, por aqueles que tiveram, passa a expressão, as rédeas dos países há várias décadas. E, portanto, eu acho que esta ideia de abrir o recenseamento automático é uma ideia positiva e vai ao encontro daquilo que nós, Grupo Parlamentar do PS, defendemos, que é dar a possibilidade das pessoas estarem inscritas para ter o direito de voto, agora aumentando de forma exponencial o universo de eleitores, nós temos de também dar a possibilidade de alargar essa participação. E por isso nós apresentamos um conjunto de propostas que pretendem, além disso, ir mais longe, que é a uniformização dos métodos de votação e, como é evidente, criar condições para haver um maior número de participantes e de eleitores. E neste caso propomos várias metodologias, mas sobretudo uma, que é o voto misto, compaginando o atual voto postal ou voto por correspondência com o voto presencial. Suponho que o Sr. Deputado de Estado teve também acesso aos nossos projetos de leis. E a questão do voto eletrónico é algo que eu pessoalmente defendo de forma clara, conhecendo algumas dúvidas contra a sua segurança. Por enquanto, permitir que haja um estudo no sentido de se pode ou não pode um dia aplicá-lo a este eleitorado. Porque se nós, por um lado, e o Sr. já está a ser a sua opinião, damos a possibilidade a todos os portugueses com cartão de cidadão com morada no estrangeiro de automaticamente estarem inscritos nos cadernos eleitorais, e se não criamos condições para que eles possam exercer o direito de voto, o que pode estar a acontecer é que estamos a dar por um lado e ao mesmo tempo a retirar pelo outro. E, portanto, o legislador, neste caso, tem que ter consciência disso. O alargamento do recenseamento acho que é um direito normalíssimo para quem é português, mas depois temos que dar condições para as pessoas exercer o direito de voto. É evidente que podemos sempre encontrar dúvidas, citar dúvidas, mas nós temos que estar com uma ideia diferente, que é como podemos chegar a uma solução que permita a participação do maior número. E temos de dar condições, e é importante, que qualquer eleitor, independentemente de onde resida, possa exercer o direito de voto. E como é evidente, o voto presencial por si só é extremamente injusto, porque só permite àqueles que estão na proximidade poder exercer o direito de voto. Eu recordo aqui aos outros grupos parlamentares que nós temos em Portugal taxas de abstenção com pessoas que estão, por vezes, a centenas de metros das urnas de voto. E, portanto, nós estamos a falar de eleitores que, neste momento, estão a vários milhares de quilómetros da urna. E, portanto, nós temos de encontrar uma forma de alargar a participação e permitir que toda a gente vote, e por isso propomos o voto postal, e depois até para permitir que o calendário, digamos, eleitoral e que permita a tomada de posse dos órgãos eleitos o mais rapidamente possível para evitar aquilo que tem sido prático até hoje, a possibilidade que os consulados de Portugal sejam eles localmente, em termos de escrutínio e mesas de voto, que possam recolher os votos destes eleitores. Poderão sempre dizer que o voto presencial se poderá, e que também queria saber a sua opinião, porque já ouvi nesse sentido, de alargar mesas de voto, mas eu gostava aqui de dizer duas coisas. Em primeiro lugar, só temos a segurança de poder ter mesas de voto nos sítios onde temos representações diplomáticas. Temos uma rede alargada, mas não temos uma rede alargada em todos os países onde temos portugueses. Temos hoje comunidades espalhadas realmente por todo o mundo. Nós tivemos durante muitos anos portugueses que iam para o estrangeiro para determinado número de países, mas hoje no mundo global é praticamente para todo o mundo. Temos portugueses em Singapura, temos portugueses em Taiwan e por aí fora. E portanto também temos que pensar neles. Alguns podem ser filhos de um dos que aqui estão hoje a decidir nesta comissão. E portanto é importante. A deslocalização fora dos consulados. Como é evidente, em alguns países não sequer é difícil, não é permitido, pergunto se já foi feito algum trabalho nesse sentido, mas, por exemplo, até a França, que é dado como exemplo, pode haver uma decisão nacional, mas qualquer prefeito pode impedir a realização do ato. E, portanto, temos de ter em consideração que das dificuldades que temos. E depois, as mesas de voto, a deslocalização, dependem, como é evidente, também dos partidos políticos, no caso das legislativas e das europeias, porque têm candidatos, e não conheço nenhum partido político que consiga ter uma organização que permita ter delegados nesses países todos, portanto aqui é mais um tema para termos em consideração, e, como é evidente nas presidenciais, nem a competência de partidos políticos é a competência dos candidatos. E, portanto, nós temos que encontrar aqui, nesta metodologia do voto postal com o voto presencial, é a nossa opinião, tentar alargar o máximo a participação para evitar taxas de abstenção dramáticas. Eu gostava aqui de dizer também que as taxas de abstenção nas comunidades portuguesas, a grande responsável passa a ser até a questão técnica. Porque no voto presencial os imigrantes não se conseguem deslocar até à urna e no voto postal há um grande problema dos endereços que permite a devolução, o Paulo Pires sabe disso, de imensos e imensos boletins de voto. Portanto, é uma questão técnica. Portanto, quando estamos agora aqui a trabalhar, vamos trabalhar, temos que encontrar também forma destas questões técnicas não virem impedir, como é evidente, a participação. A questão da uniformização parece-me claro. Quem esteve no Luxemburgo e numa iniciativa que teve no Instituto Camões, ouviu o próprio Presidente da República a falar dessa questão. E, portanto, nós temos, como é evidente, que trabalhar num sentido de alargar a participação, de criar... Nós criámos muitas expectativas, o Governo e o meu grupo parlamentar, sobre a questão do recenseamento eleitoral alargado, neste caso com a sua automaticidade. Temos que encontrar formas agora de poder permitir que a participação seja condigna com este direito que lhe damos, claramente uniformizar e, portanto, aí, como é evidente, o Governo e a opinião do Governo sobre estas matérias parece-nos a nós muito importante. Sobre a questão que o Sr. Deputado do Partido Socialista levantou, que é uma questão séria, o nosso projeto de lei realmente tem lá uma possibilidade para as pessoas, a posteriori, poderem anular o seu recenseamento eleitoral. E se hoje ainda não temos casos públicos, é que até aqui o recenseamento era voluntário. E, portanto, aqueles que estavam nesta situação, como é evidente, não se iam inscrever. Até porque as pessoas têm, às vezes, a memória. Reparem bem, só nos anos 80, é que em França foi a possibilidade da dupla nacionalidade. Até ali os portugueses, até para criar uma empresa, tinham que arranjar um testa de ferro. Isto foi até aqui lembrado, que o recenseamento na Suíça só foi a partir de 89. Portanto, esta não é uma questão de menos importância. Nós, ao dar o automatismo, não podemos, como é evidente, criar problemas. Nós temos esta disposição. Percebi claramente aquilo que o Sr. Deputado disse e parece-me também que é capaz de ter razão, mas depois nós aqui, na especialidade, certamente encontraremos as soluções para dar resposta a estas três grandes questões, recenseamento, fim, potenciar a participação para evitar a abstenção e uniformização.
Obrigado, Sr. Deputado. Palavra à Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, Sra. Secretária de Estado. Eu não vou estar aqui a repetir as perguntas que já foram feitas e, portanto, não faz sentido estar a fazer novas perguntas. Vou-me centrar na questão, numa das questões que o projeto de lei do Bloco de Esquerda prevê e que as propostas do Governo, nomeadamente o Governo, não se focam aí, portanto não prevêem isso, e gostaria de perceber o que é que pensa relativamente a isso e que tem a ver com a garantia de igualdade para todos os portugueses e portuguesas residentes no estrangeiro, portanto a garantia de igualdade em relação aos que vivem em Portugal e que tem a ver com a gratuitidade do voto, que em Portugal é assegurada e no estrangeiro não, e portanto o Bloco de Esquerda propõe esse alargamento, a gratuitidade para os residentes nacionais residentes no estrangeiro. A DESAT portanto, fez as contas e até apurou que esse valor seria, na sua globalidade, inferior a 1 milhão de euros, portanto, é menos de 1 euro para que cada pessoa no estrangeiro possa votar em condições de igualdade aos portugueses residentes aqui em Portugal e, portanto, parece-nos que é efetivamente, mesmo que fosse mais, não é? A democracia não deve ter preço e, portanto, parece-nos que é uma coisa de mais elementar justiça, mas gostávamos de perceber o que é que o Governo, o que é que nomeadamente o Sr. Secretário de Estado tem a dizer sobre este assunto. Eu queria só aqui fazer um comentário relativamente à questão esta questão da colisão de direitos entre, portanto, entre portugueses que vivem, entre os colisão de direitos relativos ao país de origem, não é? E ao Portugal e relativamente ao país de residência, nomeadamente direitos políticos e aquilo que já aqui foi falado dos países que poderão não permitir essa dupla e que não permitem essa dupla participação. Já aqui ouvimos agora, mesmo na audição anterior, por um dos elementos da Comissão Nacional de Eleições, a referir que já existem várias situações dessas, porque existem uma série de cidadãos portugueses que já estão nessas condições e que, portanto, essa é uma situação que evidentemente tem que ser, ou é ultrapassada de outra forma, ou é uma consequência desse exercício de voto, da garantia desse exercício de voto em Portugal. E, portanto, também gostaria de perceber um bocadinho o que é que pode ser feito, se há alguma solução, ou se é uma factualidade que decorre, e aliás que já existe, e que decorre destas alterações e que poderá, e portanto terá de ser assumida. Pronto, por agora era só isto e penso que de resto as outras perguntas já foram feitas. Muito obrigado pela atenção.
Tem a palavra a deputada Vânia Dias de Silva, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, agradecer-lhe a presença neste grupo de trabalho e dizer à semelhança do que acabou de dizer a Sra. Deputada Sandra Cunha, que não vou, obviamente, repetir as questões importantes que já foram feitas e as importantes estão todas já em cima da mesa e, portanto, não vou amassá-lo com a repetição da pergunta feita de forma diferente. Mas a única coisa que eu gostava, Sr. Secretário de Estado, de perceber aqui é se nós ouvimos há pouco, como sabe, a Comissão Nacional de Eleições falar-nos da inscrição oficiosa e, portanto, da inscrição automática no recenseamento eleitoral, dizendo que ela era pacífica na Comissão Nacional de Eleições, desde que fosse perguntado no ato do recenseamento se sim ou não queriam optar por este recenseamento. De onde ela não é bem pacífica, porque, sendo pacífica, esta pergunta não tinha que ser feita. E, portanto, o que eu lhe perguntava é se, indo de encontro à preocupação que manifestou o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, porque essa é a questão que está aqui em cima da mesa, e a ligação à comunidade a que pertencem, na sua origem, mas a de residência, obviamente, tem que poder contar com os direitos políticos que têm que exercer lá. Eu dou-lhe um exemplo muito prático. Há sítios onde não se permite que se vote em eleições autárquicas em Portugal e em eleições autárquicas no país de residência. E, portanto, aqui, e esta é uma opção que definitivamente vão ter que tomar. Esta inscrição obrigatória, obviamente, pode precludir algum desses direitos, e era essa a pergunta que lhe fazia há bocado o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, e bem, e essa é a nossa preocupação, perguntar-lhe, portanto, se não deve haver aqui um mecanismo que não seja o que está previsto, que é o de saída, mas de, à partida, no ato de inscrição, o cidadão português poder dizer aquilo que efetivamente pretende. Coisa que, aliás, acontece já aqui em Portugal, porque, como sabe, desde que o recenseamento é automático, as pessoas votam obrigatoriamente na sua área de residência e muitas vezes não o querem fazer, e esse problema é um problema que ainda havemos de discutir, não nesta sede, mas que um dia ainda havemos de discutir. E, portanto, perguntar-lhe que mecanismos é que se podem aqui encontrar para que isto não seja, de facto, um problema. A última questão, Sr. Secretário de Estado, tem a ver com a dispersão consular que nós temos. Nós temos, de facto, uma rede consular bastante musculada, mas também temos, e temos todos consciência disso, também temos uma dispersão grande, e sabemos que há pessoas que têm que percorrer longas distâncias em alguns países para chegarem ao consulado. E estas iniciativas não vão obstar a que as pessoas tenham que se deslocar na mesma durante grandes distâncias e, portanto, obviamente, muitas delas deixarão de o fazer. Há alguma maneira, que não a do voto eletrónico, de isto ser, enfim, recompensado para que as pessoas não tenham que fazer? Nós ouvimos alguns membros da nossa comunidade nos estrangeiros dizerem-nos que tinham que fazer 200 ou 300 quilómetros para irem votar, e que por isso mesmo era importante o voto eletrónico. Sabendo nós que o voto eletrónico ainda não é uma... não tem a segurança e a certeza jurídicas desejáveis, eu perguntava-lhe se há alguma maneira de obviarem a este inconveniente, que no fundo não vai permitir que muita gente, querendo votar, vá votar por isso mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, também. Tem a palavra o deputado António Filipe, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu ia só para não, dado a entrada da hora e para não haver repetições, não vou colocar nenhuma questão que já tenha sido, mas ia só suscitar uma preocupação que é aquela que eu creio que é constitucionalmente mais relevante neste quadro, que tem que ver, de facto, com o problema das eleições presidenciais e da exigência de uma ligação efetiva à comunidade nacional para efeitos de exercício do direito de voto. Porque quando em 1997 consagrou a possibilidade dos nossos compatriotas residentes no estrangeiro votarem em eleições presidenciais, tendo em conta a diversa natureza de eleição entre as presidenciais e as legislativas, houve uma exigência que foi feita na altura, que foi de que o voto fosse presencial, o que se compreende por naturais cautelas de segurança do exercício do direito de voto numa eleição em que por um voto se ganha e por um voto se perde, e foi feita a exigência de que a atribuição desse direito de voto ficaria dependente da demonstração de laços de efetiva ligação à comunidade nacional. E essa, a definição do que seriam esses laços considerados suficientes foi deixada, de facto, para o legislador. Na lei eleitoral, a opção do legislador foi a de considerar que, sendo voluntária a inscrição no recenseamento, o facto do cidadão tomar essa iniciativa era, por si, um indicador considerado suficiente dessa ligação. E assim foi. Ora bem, a partir do momento em que se prescinda desse caráter voluntário, estamos também a prescindir dos laços de ligação à comunidade nacional. E isso é um problema constitucionalmente relevante. E, portanto, tem que se encontrar, do nosso ponto de vista, uma forma de haver alguma manifestação de vontade por parte do eleitor de que quer, efetivamente, exercer direitos políticos enquanto cidadão nacional, quer exercer o seu direito de voto. Caso contrário, estamos aqui que não é um problema. Até porque, recentemente, as alterações à lei da nacionalidade levaram efetivamente a que possa haver cidadãos, que cidadãos tenham adquirido a nacionalidade portuguesa sem que esse laço de ligação exista. Estou-me a lembrar da lei que atribui a nacionalidade portuguesa aos descendentes de judeus sefarditas. E segundo a informação que foi enviada, aliás, a este grupo de trabalho por parte do Ministério da Justiça, houve 1.800 cidadãos que adquiriram a nacionalidade portuguesa residindo nas mais diversas partes do mundo. Portanto, nós é constitucional, tendo em conta enfim, a disposição introduzida na Constituição na revisão de 1997, considerar que esses cidadãos reúnem as condições de ligação à comunidade nacional para efeitos de serem eleitores do Presidente da República. E, portanto, esta é uma questão que não pode, do nosso ponto de vista, deixar de ser ponderada e é a única que creio que vale a pena colocar, porque ainda não o tinha sido. Muito obrigado.
Muito obrigado também, Sr. Deputado. Deputado Paulo Pisco, para encerrar esta...
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Secretário de Estado. Eu vou centrar-me essencialmente nas questões que estão relacionadas com as consequências do recenseamento automático. Todos nós sabemos da complexidade que existe relativamente à participação eleitoral dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro e todos nós sabemos da complexidade que existe relativamente à diversidade dos sistemas de voto que existem e também das propostas que não têm nenhuma consensualidade por parte dos decisores. Nós, aliás, tivemos agora aqui a receber em audição os membros da Comissão Nacional de Eleições e percebemos que mesmo dentro da Comissão Nacional de Eleições é praticamente cada cabeça a sua sentença. Portanto, não há, de facto, unanimidade e isto eu julgo que revela bem a complexidade que existe nesta questão. Agora, há uma coisa que é verdade, que é todos nós estamos preocupados e estamos empenhados em que haja uma participação tão alargada quanto possível dos cidadãos portugueses residentes no estrangeiro. Porque o grande problema é que existe uma enorme desproporção entre o número de portugueses que vivem no estrangeiro e depois aqueles que participam nos atos eleitorais. Portanto, isto é motivo de grande preocupação para todos nós e aquilo que tem sido a preocupação do Governo tem, de facto, a ver com aumentar a participação dos portugueses residentes no estrangeiro nos atos eleitorais, melhorando também a sua acessibilidade. A questão do recenseamento eleitoral automático vem nesta linha, melhorar, aumentar o universo eleitoral e aumentar a acessibilidade. Agora, é uma mudança, é uma transformação, é quase uma revolução, é uma mudança de paradigma relativamente àquilo que existia agora, até agora, e que tem muitas implicações, tem muitas consequências, mesmo que à partida não possam ser imediatamente visíveis, mas a verdade é que todas estas questões vão começando a ser suscitadas. E é neste contexto que eu gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado, porque tem a ver com um problema que também nos preocupa a nós, porque cada vez que há eleições todos nós dizemos a abstenção é uma grande preocupação. E certamente que agora aqui haverá, eventualmente, é essa pelo menos a expectativa, mas há um grande potencial também para haver um aumento da abstenção. Portanto, a partir do momento em que há um grande alargamento do universo eleitoral, portanto, que passará de cerca dos 300 mil inscritos para mais de 1 milhão de inscritos nos cadernos eleitorais, isto vai obrigar também o Estado português a ter uma atitude diferente relativamente à forma como pretende essa participação. Desde logo, o que é que se pode, o que é que se deve fazer para aumentar essa participação? Em termos de campanhas de publicidade, em termos de alargamento de votos, porque nós falamos aqui na uniformização dos sistemas de voto, mas a verdade é que mesmo as propostas que nós aqui temos mantêm dois universos bem distintos, não há propriamente uniformização. Existe aqueles que poderão votar por correspondência e aqueles que poderão votar presencialmente nos postos consulares. Portanto, isto são dois contextos completamente diferentes que têm também implicações neste recenseamento automático. Portanto, aquilo que eu gostava de ouvir o Sr. Secretário de Estado era que nos pudesse dizer aqui quais são os mecanismos previstos pelo Governo para agora fazer com que haja uma maior que chegue de uma maneira mais eficaz aos cidadãos, como é que se pode de facto potenciar esta participação e que isto eventualmente poderá também, aliás isso foi aqui uma coisa que foi referida, até vir a alterar, dado o grande universo eleitoral que passa a haver, o próprio número de eleitos pelos círculos das comunidades portuguesas residentes no estrangeiro, porque de facto se existe mais de 1 milhão de eleitores, isso levará também a essa reflexão. Portanto, há aqui um conjunto muito alargado de implicações com a implementação do recenseamento automático, que é uma mudança de paradigma que eu acho que é muito importante, mas agora é preciso também que os cidadãos portugueses residentes no estrangeiro possam ser mobilizados, possam ser motivados, levados a participar eleitoralmente, para que, de facto, se procure, tanto quanto possível, reduzir essa desproporção entre a participação e o número de residentes. Muito obrigado.
Muito obrigado também. O Sr. Secretário de Estado agora tem, portanto, as respostas a estas questões que, como entender, eu pedia-lhe era que, no espaço mais ou menos de 20 minutos até, fizéssemos essas respostas, porque depois estamos reunião às 2 e ainda é preciso irem comer qualquer coisa aos seus deputados. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria saudar os Srs. Deputados e as Srs. Deputadas e gostaria de elaborar uma pequena introdução antes mesmo de responder às questões mais concretas que foram colocadas, porque essa introdução permite também conhecer o estado de situação do esforço que foi desenvolvido até agora, tendo em vista cumprir um objetivo de natureza política, e esse objetivo de natureza política tem em vista cumprir as orientações do programa do Governo. O programa do Governo é claro e afirma uma vontade inequívoca de querer criar melhores condições de participação política dos portugueses no estrangeiro. Essa é, portanto, a primeira prioridade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. Essa prioridade tem em vista ultrapassar uma ideia pré-estabelecida nas comunidades, que é do conhecimento dos seus deputados da imigração, que é a ideia de que prevalece, ao fim de tantos anos de democracia, uma desigualdade incompreensível nas condições de inscrição no recenseamento eleitoral. Devo recordar que nas minhas sucessivas visitas às comunidades portuguesas, nomeadamente durante todo o ano de 2016, raras foram as comunidades com as quais contactei que não me tivessem colocado esta incompreensão para condições de inscrição no recenseamento eleitoral diversas daquelas que existem para os cidadãos nacionais. Daí que, orientando a ação pelo programa do Governo, eu queria saudar aqui o esforço de cooperação que houve entre a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas e a Secretaria de Estado da Administração Interna, nomeadamente na pessoa da Sra. Secretária de Estado, Isabel Oneto, que, sob a sua supervisão e também em conjugação de esforços com a COREP do Ministério dos Negócios Estrangeiros, encetamos um trabalho, em primeiro lugar, de validação das condições técnicas para podermos prosseguir este objetivo. E eu gostava de, por uma questão de precisão, poder explicar aos seus deputados o que foi feito durante mais de 6 meses. No quadro dessa cooperação, como disse, da Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna e do COREP do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi iniciado um trabalho que perdurou entre fim de maio e novembro deste ano, concurso que se encontra concluído e que permitiu fazer um mapeamento dos portugueses que possuem no respectivo cartão de cidadão domicílio no estrangeiro. O trabalho implicou numa primeira fase uma análise de 162 países onde podiam existir portugueses residentes, recenseados ou não, tendo sido feito posteriormente um trabalho país a país de mapeamento de todos os titulares de cartão de cidadão com morada no estrangeiro. O processo implicou numa segunda fase um levantamento da correspondência entre a morada e a comissão recenseadora em 106 nações em todo o mundo e em 23 países nos quais existe mais de uma comissão recenseadora, permitindo, portanto, uma correspondência linear entre a morada e a comissão de recenseamento, caso a caso. Foram analisados 150.934 registros de moradas naqueles 23 países e que conduziram no final do trabalho a permitir mapear com êxito 98,4% de cidadãos portugueses titulares de cartão de cidadão com domicílio no estrangeiro, fazendo corresponder à morada de cada um uma única comissão recenseadora para efeitos de votação, porque esta era uma primeira dificuldade do ponto de vista técnico, haver inscrições no cartão de cidadão que poderiam corresponder a várias comissões de recenseamento, contrariamente ao que acontece no país em que a comissão de recenseamento é a junta de freguesia. O mesmo não acontece em relação às jurisdições consulares no estrangeiro. Assim, à data, com os dados disponíveis na COREP e conforme mapa que temos ao dispor, se for necessário depois entregá-lo à Comissão de Trabalho, sabemos neste momento que existem 1.373.439 cidadãos portugueses com domicílio no estrangeiro, constando do respectivo documento de identificação, distribuíveis por um potencial de 152 serviços periféricos externos, consulados gerais, consulados, vice-consulados, secções consulares da Embaixada e consulados honorários, e com a possibilidade de criação de cerca de 252 mesas eleitorais, número este agora dependente, como foi dito, de várias questões. A primeira, que se encontra em apreciação neste Parlamento, da aprovação da alteração legislativa em discussão no Parlamento. Em segundo lugar, da legislação e interpretação que possa vir a ser feita pela Comissão Nacional de Eleições quanto ao desdobramento das mesas de voto. Aliás, esforço para o qual, e aqui temos uma terceira condição, é necessário garantir a mobilização dos cidadãos nacionais para que possamos ter essa disponibilidade para integrarem as futuras mesas de voto nas quais poderão participar. E aqui, como foi referido, há uma primeira necessidade de mobilização dos partidos políticos, de mobilização dos dirigentes associativos, de mobilização dos cidadãos das comunidades portuguesas. Temos condições, nomeadamente para as... Sim, temos condições, nesse ponto, nós temos condições para garantir a duplicação das mesas de voto. Temos condições para garantir a duplicação das mesas de voto eleitorais. E pronto, aqui chegados, portanto, ao trabalho que permitiu remover uma primeira dúvida, porque a primeira dúvida que existia em todas as entidades era de sabermos se seria ou não possível, do ponto de vista técnico, cumprir este objetivo. Aquilo que eu posso garantir a esta Comissão é que temos condições para cumprir este objetivo político num trabalho que ficou precisamente concluído na semana que passou, que fechamos o último posto consular, o que, aliás, serve para nos dar uma relação mais objetiva da força das respectivas comunidades, nomeadamente por intermédio do respectivo recenseamento. Quanto às questões que foram colocadas, em primeiro lugar, pelo Sr. Deputado Rocha Andrade, eu gostaria, antes de me deter, ainda de fazer uma nota geral que tem a ver com o seguinte. Esta reflexão, pelas questões que foram colocadas, ela é da maior importância e pude perceber nas intervenções de todos de que há um amplo consenso relativamente à importância de melhorarmos as condições de cidadania dos portugueses no estrangeiro. E este amplo consenso julgo que deve ser, em primeiro lugar, sublinhado e, em segundo lugar, enaltecido. Em segundo lugar, e portanto esta mensagem é uma mensagem muito importante para os portugueses que nos ouvem, que nos escutam, que nos leem no estrangeiro. A vontade do Parlamento do seu país, em querer criar outras condições mais favoráveis a uma cidadania mais qualificada. A segunda questão tem a ver com algumas dificuldades alguns obstáculos, algumas dúvidas que é preciso ultrapassar. Desse ponto de vista, e começando pelas questões que foram colocadas pelo deputado Rocha Andrade, primeira questão. Se a inscrição no recenseamento automático, por esta via da inscrição automática, se pode conduzir à perda de direitos por desconhecimento na medida em que desaparece a obrigatoriedade de se deslocarem aos postos para o efeito do recenseamento, ou se, cumulativamente com a participação eleitoral nos países de acolhimentos, isso pode efetivamente conduzir à perda de direitos. Aquilo que poderei dizer em relação a esta questão é esta. Em função da prática que temos daqueles que se recenseiam no estrangeiro, e são em média 5% para as presidenciais, 10% para as eleições legislativas, até hoje não há qualquer manifestação concreta de preocupação ou de perda de direitos da parte desses cidadãos aos nossos postos consulares. Por outro lado, a própria discussão legislativa e, digamos, os termos em que as propostas legislativas estão a ser discutidas prevêem um mecanismo que, se a questão se colocasse, permitiria ultrapassar essa dificuldade, nomeadamente a possibilidade de anulação com posterior reinscrição. Ou seja, em termos práticos, é possível que um cidadão que esteja recenseado, porque passou a estar recenseado pela sua residência inscrita no cartão do cidadão, tenha decidido votar para o Parlamento Europeu nos candidatos que aparecem na jurisdição francesa. Nesse caso, ele está recenseado como cidadão nacional, nesse caso dirige-se ao posto e diz: eu quero anular a minha inscrição porque eu quero exercer o meu direito de voto aqui em França para o Parlamento Europeu, e 15 dias após ter anulado e participado no ato eleitoral a partir da sua jurisdição em França, ir ao consulado e dizer: mas eu agora quero votar nas eleições legislativas em Portugal, e proceder, portanto, à sua inscrição. A lei, Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, transmitiu-me que assim o permitirá, e, portanto, eu diria que, fundamentalmente, o cidadão nacional verá os seus direitos ampliados por esta flexibilidade e não diminuídos, contrariamente a um, como eu diria, verá os seus direitos ampliados por força desta possibilidade e desta flexibilidade e não diminuídos, como justamente e legitimamente a questão poderia suscitar. Segunda questão, se temos condições para assegurar as assembleias de apuramento em todos os postos consulares. Julgo que a primeira, portanto, a introdução que fiz responde a essa questão. Nós e a Administração Interna tínhamos esta dúvida, efetivamente, em relação às comissões de recenseamento, com o trabalho meticuloso que foi desenvolvido, e devo aqui também sublinhar o trabalho relevante de todos os postos consulares e de todas as secções da Embaixada, coordenados pela Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas e pela COREP, em articulação com a Administração Interna, que merecem, de facto, uma palavra de reconhecimento por um esforço de meses muito exigente, porque foi, efetivamente, verificação cartão de cidadão a cartão de cidadão, bilhete de identidade a bilhete de identidade, porque ainda temos também esse caso dos bilhetes de identidade, num trabalho muito meticuloso que nos possibilitou chegarmos aqui. O Sr. Deputado Carlos Gonçalves colocou fundamentalmente, portanto, duas questões. A primeira tem a ver com a metodologia de voto, porque a proposta do Partido Social Democrata admite, portanto, mantém o voto por correspondência e admite o voto presencial, portanto, uma natureza de voto mista. Contudo, essa proposta, no nosso entender, ela deverá ser avaliada, nomeadamente pelo Parlamento, nos termos da intervenção que foi feita por Sr. Deputado do PCP relativamente ao artigo 121, número 2 da Constituição. Ou seja, o artigo 121, número 2 da Constituição, o que prevê é, de facto, uma vinculação concreta à comunidade nacional. Essa vinculação fazia-se por duas vias. Fazia-se, por um lado, pelo recenseamento que obrigava à deslocação a posto, e fazia-se pelo conhecimento da língua portuguesa. Deixou-se cair, em revisões anteriores da lei, essa questão do conhecimento da língua portuguesa e, portanto, o número 2 passou apenas a vincular a relação com a comunidade nacional por força da deslocação para a deslocação a posto para efeitos de recenseamento. Ora, se a Assembleia da República optar, porque compete à Assembleia da República, optar por essa modalidade que propõe o Partido Social Democrata, naturalmente que aí sim julgo poder colocar-se a questão da constitucionalidade. Eu utilizo, portanto, e respondendo também ao deputado António Filipe, porque foi a questão da nacionalidade, eu diria que, há contrário senso da afirmação que acabei de fazer, entendemos também que a vinculação dos portugueses no estrangeiro, ela se consagra, em primeiro lugar, pela vontade de votar nas eleições do seu país, parece-me que é uma demonstração clara de querer participar na vida cívica, obtida que está a nacionalidade, porque a própria obtenção da nacionalidade obriga um conjunto de critérios, que, nomeadamente o conhecimento da língua portuguesa, entre outros, mas não queria agora entrar nesse detalhe, e portanto, obtida que está a nacionalidade, há uma vontade do cidadão participar nos atos eleitorais do seu país. E em si mesmo constitui, portanto, uma demonstração deixe-me só concluir. Corresponde, portanto, a uma manifestação de vontade. Em segundo lugar, no voto presencial, no voto para as presenciais, obriga à deslocação a posto. E mesmo com a duplicação das mesas de voto, e a duplicação das mesas de voto cria outras condições de participação cívica nos atos eleitorais, mesmo com essa obrigação, mesmo com a duplicação, queria dizer, haverá muitas comunidades em que têm que fazer um esforço muito significativo para poderem participar no ato eleitoral presidencial. E, portanto, eu diria que esta formulação que se encontrou é uma formulação que equilibra essas duas perspectivas, essas duas visões. Por um lado, a visão do respeito pelo 121, número 2 da Constituição, e, por outro lado, também, esta preocupação de criar melhores condições de participação, nomeadamente no ato relativo às eleições presidenciais. Portanto, quanto às questões, o deputado Carlos Gonçalves, também poderia acrescentar que nós temos 117 postos de carreira e 225 consulados honorários, e quando nos referimos à possibilidade de duplicação das mesas eleitorais, já nos referimos a esta rede, uma rede com 117 postos consulares de carreira e com 225 consulados honorários. As questões que colocou a Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, eu queria referir que nós, nas últimas eleições legislativas, tivemos cerca de 285 mil recenseados, o que significou a necessidade de o país enviar cerca de 285 mil boletins de voto para os respectivos domicílios desses cidadãos, e agora, quando falamos de 1.373.000 inscritos, automaticamente, podendo ainda sofrer aqui alguns ajustamentos, mas estamos a falar de um esforço financeiro e orçamental que triplicará, pelo menos, o valor financeiro e orçamental destinado a garantir essas condições de participação dos cidadãos portugueses no estrangeiro. É, portanto, um esforço do Estado português e do Governo para garantir melhores condições de participação eleitoral, um esforço também de natureza financeira, mas que, como disse, se fundamenta nesse propósito inscrito no programa do Governo de criar melhores condições de participação. Se no futuro há condições orçamentais e financeiras para alcançar esse desiderato que acabou de enunciar, é um assunto que deve ser avaliado no momento próprio por quem tem outras responsabilidades, nomeadamente a natureza financeira e orçamental. Contudo, gostaria de sublinhar o esforço que o Estado faz ou fará para cumprir este propósito político. A Sra. Deputada Vânia Silva, do CDS-PP, como salvaguardam os direitos, nomeadamente quando houver duas eleições, eu julgo que já respondi a essa questão, porque o cidadão pode, e há uma outra possibilidade que os cidadãos têm, porque referiu, nomeadamente, os casos das votações em Portugal, ou seja, um cidadão que ficou obrigatoriamente vinculado à sua residência. Também aqui, um cidadão pode, até 6 meses antes do ato eleitoral, alterar no seu cartão de cidadão a sua residência. Quando, posteriormente, ocorrer o recenseamento que ocorre, em regra, até 60 dias antes do ato eleitoral, o cidadão passará a estar recenseado na inscrição de residência que tiver no seu cartão de cidadão. Também há, portanto, essa possibilidade. A mesma possibilidade que existe para os cidadãos nacionais, também existe para os cidadãos nas comunidades portuguesas. São, de facto, tratados num plano de igualdade constitucional, que nos parece ser um propósito muito importante. Quanto às questões da dispersão da rede, julgo que também respondi. A questão colocou-se o deputado António Filipe, nomeadamente a questão do artigo, pronto, que no fundo lhe suscita, a questão da constitucionalidade. Eu diria que ela se ultrapassa nos termos em que há pouco referi. Por um lado, não devemos ignorar que o Estado, por decisão do Parlamento, já estabelece um conjunto de regras relativas à atribuição da nacionalidade. Entre essas regras está até um quesito que tinha caído e que estava previsto na lei anterior, nomeadamente o conhecimento da língua portuguesa. Por outro lado, o ato de querer votar em si mesmo constitui também uma demonstração expressa de vontade e, por outro lado, também o facto de a eleição presidencial ser presencial, que obriga a deslocação, que mesmo, como disse, mesmo duplicando o número de mesas de voto, obrigará a um esforço acrescido dos cidadãos para participarem na votação para o Sr. Presidente da República. Queria também, se me permitem, porque sei que no âmbito das auscultações que foram desenvolvidas pela Comissão Nacional de Eleições, se colocou a questão, nomeadamente o Sr. Deputado na representação do PCP, colocou uma questão mais relacionada com o conteúdo da representação do Sr. Presidente da República, ou seja, os termos de fundamentação, que é uma fundamentação de ponto de vista técnico-jurídico, que tem a ver fundamentalmente com a ideia da vinculação do exercício das funções de responsabilidade institucional, elas deverem fundamentalmente ter que ver com aqueles que são os destinatários da ação dessa representação, seja no exercício de funções executivas ou no exercício de funções de representação, no caso da Presidência da República. Bem, eu queria que, em relação a este aspecto, eu julgo que não há dúvida de que hoje, pela forma como até comemorámos o Dia de Portugal, o Dia das Comunidades, de Camões, pela forma como a própria Presidência da República, esta e outras anteriores, interpretaram o mandato presidencial, julgo que não há dúvida em afirmar que, efetivamente, os cidadãos das comunidades portuguesas no mundo se sentem igualmente vinculados à representação institucional da presença da República nas mesmas condições que os cidadãos nacionais. E queria testemunhar que tenho vivido de perto, e estão aqui os deputados da imigração, que são deputados há muito tempo pela imigração e que convivem diariamente com as comunidades portuguesas, de que o sentimento de ligação à pátria é um sentimento muito profundo que se vive com uma profundidade muitas das vezes pouco vista em território nacional. E, portanto, serve apenas para reforçar esta, digamos, este argumento de reforço da noção da vinculação expressa da parte das comunidades portuguesas e dos portugueses no mundo à sua pátria de origem ou dos seus antepassados. Temos encontrado por todas as comunidades portuguesas, nomeadamente no Brasil, onde ainda pude estar há poucos dias atrás, uma procura de reconciliação com as origens muito significativa, e é um sentimento que nós devemos valorizar enquanto país com responsabilidades no mundo, como temos sido ao longo da nossa história.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos, antes de encerrarmos esta audição, a das duas é nesta sala também, portanto, quem quiser deixar aí as coisas pode fazê-lo. A das duas é da nacionalidade, portanto, é uma audição sobre a nacionalidade, que é com o IRN, com o Instituto de Registros e Notariado, que foi o que foi pedido na última reunião. Muito obrigado a todos e bom almoço.